Na área da saúde, o verão chegou e sempre há preocupação com o Aedes aegypti, mosquito que transmite a dengue, a chikungunya, o zika vírus. E para falar sobre esse assunto, nós estamos em contato com o Dr. André Ribas Freitas, ele que é médico epidemiologista da Prefeitura de Campinas. Doutor André, bom dia, como vai?
Bom dia a você, bom dia aos ouvintes.
Doutor, a expectativa para esse verão em relação à dengue, à chikungunya e o zika vírus, são boas as expectativas ou a gente não pode olhar por esse cenário, doutor?
Olha, tem que dizer que a gente está de previsão, né? Porque como a questão do verão ocorre no município como um todo, né? E há uma situação complicada. O que a gente tem de situação atual é de que, comparando com os últimos anos, a gente está numa situação bem confortável em relação à gripe. Agora, veja, em relação à chikungunya, a situação é diferente. Apesar de a gente não ter transmissão até hoje no município, é um vírus novo, que ele nunca ocorreu aqui em Campinas. Né? É um vírus novo, entre aspas. Né? Para a população de Campinas, você não teve contato ainda com esse vírus. Então, todos são suscetíveis. Então, o que acontece? Quando tem introdução de um vírus que ainda não circulou na população, a capacidade dele de disseminar é maior, porque o número de pessoas suscetíveis é maior, né? E pelo fato do vírus chikungunya ter uma velocidade de replicação não mosquito muito mais rápida, muito maior do que o da dengue, então, a preocupação hoje, eu acho que seria grande em relação à introdução do chikungunya. Então, vai colocar um desafio para a gente, mas até hoje ele não está circulando aqui ainda não.
O que, de certa forma, faz com que não se tenha que se ter uma preocupação, por exemplo, quanto ao tratamento, por exemplo, dessa doença, o fato de, entre aspas, no município ela ainda ser desconhecida, doutor?
Na verdade, o tratamento do chikungunya, ele vai ser fundamentalmente sintomático, né? Não é como na dengue, no caso, a gente tem que fazer uma hidratação intensiva. O tratamento do chikungunya é fundamentalmente sintomático. E alguns pacientes que evoluem com formas mais graves, também é um tratamento de suporte, às vezes pode ser necessário internação, até em UTI, né? Pode ser uma forma clínica, com uma proporção pequena de casos que evoluem das formas mais graves, e que também deve ter suporte, né? Então, apesar de não ser ocorrer no município de Campinas, ainda é uma preocupação com a introdução dele, né?
Sobre a dengue, doutor, no meio do ano me lembro que nós tivemos até alguns números animadores interessantes, né? Se eu não me engano, mais de 90% caíram os números de casos aqui na cidade. Esse cenário se manteve no restante desse ano?
Sim. Temos uma questão em relação à dengue muito boa comparando com os últimos anos, né? Agora, a gente sempre tem que olhar com cuidado, porque, na verdade, o que acontece? A gente teve epidemia pelo vírus 1, né? Que é um vírus que ocorreu durante vários anos aqui no município. Se houver introdução de um outro vírus da dengue, por exemplo, o vírus 2, que está ocorrendo já essas vacinas, coloca mais um desafio, porque por ser um vírus que a população, uma grande parte não teve contato ainda, a possibilidade de transmissão também pode ser aumentada. Mas, de qualquer forma, a questão, no momento, é bem tranquila. Sempre colocando isso, né, numa perspectiva de que a gente tem que tomar cuidado com os doentes de transmissão pelo Aedes aegypti, que já pode se prender a gente. Mas a questão, no momento atual, é relativamente tranquila.
Bom, e aí a chegada desse vírus 2, como comentado pelo senhor, é aquela situação, né, doutor? Quem já teve a dengue, por exemplo, ela fica imune àquele sorotipo que ela teve, e não a um novo.
Isso, exatamente. E aí que é a questão, né? Já teve já o sorotipo 1, o risco de uma forma mais grave é maior, né? Se eu tiver o vírus 2. Então, a introdução de vírus deles colocaria um desafio maior, tanto pelo número de casos, como o risco para agravamento, né? É uma situação que ocorre em todo município que tem epidemia subsequente pelo vírus da dengue.
Doutor, em relação ao Zika vírus, também é uma doença que existem sorotipos, ou quem já foi contaminado uma vez está livre do Zika?
Olha, não existe mais um sorotipo, é um sorotipo único. Até o que se sabe no momento, ele gera imunidade protetora, ou seja, você tem uma vez a infecção pelo Zika, não vai ter mais infecções, né?
E é um vírus que vem causando preocupação aqui no município?
Olha, sim, até o momento a gente tem já algumas crianças que nasceram com microcefalia, provavelmente secundária ao Zika, né? A gente fala provavelmente porque o diagnóstico é muito difícil de ser confirmado por questões técnicas, né? Mas assim, tudo indica que seja, porque todos os achados apontam nessa direção, então a questão de ser, a gente está provavelmente quase certeza que tenha sido, né? Então, a grande preocupação em relação ao Zika é justamente com a adolescência, né? É importante que durante todo o ano as adolescentes se protejam, passem repelente várias vezes por dia, de acordo com o que está na bula do produto, tá certo? Em geral, é necessário umas 3 vezes por dia, pelo menos, né? E da preservativo, né? Porque o Zika, ele é transmitido de maneira importante para a ventilação sexual. E o homem, uma vez infectado, ele pode permanecer eliminando o vírus através do sêmen por até 8 meses, que foram confirmados o homem eliminando. Então, mesmo que o parceiro não tiver com sintoma, durante toda a gestação, a mulher tem que usar preservativo.
Ah, interessante, interessante. E aí, porque, só para a gente entender melhor, isso vai causar o problema diretamente no feto, diretamente no bebê?
Exatamente. O Zika, ele dá malformação congênita, dá a microcefalia, que é a forma mais grave, mas algumas formas que não são tão graves como a microcefalia, tem a alteração do movimento da criança. Pode nascer criança com baixo peso, pode ter retardo, pode levar a surdez, pode levar a perda visual, né? E convulsões, etc. Então, tem uma série de malformações só associadas ao Zika que hoje a gente chama de síndrome de Zika congênita. Então, é importante que as gestantes se protejam durante toda a gravidez. Não é para proteger a mãe, porque a mãe, ela não tem complicações em relação à infecção, mas sim o bebê. É muito importante o uso de preservativo durante toda a gestação e o uso de repelente. Mesmo que o parceiro sexual não esteja com sintoma, o uso de preservativo é fundamental. Isso tem sido pouco colocado pelos órgãos de imprensa. É interessante essa entrevista, uma oportunidade de fazer esse alerta, né? Que é importante essa questão da proteção, além do repelente, a questão do uso preservativo.
Tá, porque muita gente ainda tem informação sobre a microcefalia, mas outros tantos problemas podem ser causados no bebê.
Exatamente. A microcefalia realmente é a forma mais grave, a que mais chama atenção, mas as outras operações, como surdez, perda visual na criança, são muito graves e a gente tem que tentar evitar ao máximo esse tipo de complicação. São alterações do sistema nervoso central. Então, quando está levada, a possibilidade de recuperação disso durante o desenvolvimento da criança é muito pequena. Consegue até alguma hora, com estímulo precoce, etc. Mas nunca vai alcançar uma recuperação plena disso, né? Vão ficar com sequelas.
Doutor, eu sei que é difícil até de mencionar, né, mas é possível a gente fazer uma relação E aí, voltando a falar da dengue, da diminuição dos casos com a orientação que é feita à população, o conhecimento que a população começa a ter sobre como se prevenir da doença e a própria conscientização dessa população, e aí a gente fala da importância de todas as campanhas que são feitas pelos municípios?
Exatamente, a gente tem que focar fundamentalmente nisso, né? Eu acho que a população tem contribuído, tem se mobilizado, eu acho que cada um tem que ser participado, porque na verdade a gente sabe que em torno de 90% dos criadores do Aedes estão dentro dos domicílios, e isso coloca um desafio a mais, coloca um desafio para a saúde pública e para os moradores em geral, né? Se a população aderir, contribuir, é possível se controlar. Se isso não for feito, é praticamente impossível. A gente está em todas as casas do município cuidando do ambiente para cada pessoa. Né? Então, a população tem que aderir e a gente tem observado isso.
Tá certo, doutor André Ribas Freitas, médico epidemiologista da Prefeitura de Campinas. Doutor André, obrigado pela entrevista, bom final de ano.
Pra você também, um bom ano, que o 2017 traga mais tranquilidade e muitos problemas aqui no nosso Brasil, né?
Com certeza.
Um grande 2017 para você e para os ouvintes.
Obrigado, doutor.